Quais são os principais riscos que as clínicas médicas estão expostas? Hoje nós vamos falar sobre este tema. Estou aqui com a doutora Paula, compliance já na saúde há praticamente 10 anos, experiência no assunto, e a gente vai abordar esse tema nesse episódio.
Olá, doutor Júnior. É um prazer falar com você sobre compliance na saúde novamente, especialmente hoje sobre riscos, né? Porque na vida dos, na nossa vida e na vida das organizações, das clínicas, raramente a gente leva em consideração, né, todos os atos e atividades que implicam riscos. E essa palavra riscos, ela vem do latim, que é riscum. E essa definição, né, do latim, ela traz o conceito de ousar. E assim como, né, tudo que a gente faz ou uma organização faz, envolve uma dose de risco, né? E é muito importante a gente falar sobre isso para clínicas médicas também. No dia a dia das clínicas, cada vez mais, né, são tratados temas como sustentabilidade, corrupção, assédio, etc. E a ética, inclusive, né, reputação. E cada um desses temas que a gente trata, e outros mais que eu não citei aqui, eles trazem, né, dentro de si uma dose de risco. Então, é parte, né, é parte da organização gerenciar esses riscos, né? Ela precisa gerenciar esses riscos, principalmente para criar valor, né? Para o paciente, criar valor para um futuro acionista, por exemplo. Então, vamos definir risco, né? Risco, a gente pode entender risco como a possibilidade de algo não dar certo, né? E o conceito dele, né, nas organizações, isso pode ser estendido à clínica médica também, ele envolve uma quantidade, né, na verdade, uma quantificação e qualificação da incerteza, tanto assim no que diz respeito ao que se pode perder quanto ao que se pode ganhar por isso. Então, a organização, ela tem que saber lidar com risco. O maior exemplo que nós tivemos atualmente foi a questão do coronavírus, né? Por quê? Porque nenhum mapeamento de risco poderia sequer pensar que algo como isso pudesse acontecer. Porque hoje as empresas clínicas, elas tiveram que fazer mapeamentos de risco, por exemplo, para evitar o contágio, a disseminação da Covid-19. Então, por exemplo, vamos pensar em um caso confirmado em uma determinada clínica. Tem que se pensar onde essa pessoa sentava, com quem ela sentava, com quem ela ia almoçar, se ela vinha de veículo próprio ou vinha de transporte coletivo, por exemplo, quais eram as pessoas que ela teve contato nas duas semanas anteriores e um contato próximo, né, definido pelo CDC dos Estados Unidos é um contato frequente com menos de 1,80 m. Então, isso envolve riscos, né? São riscos que têm que ser gerenciados. E sobre riscos, cada clínica vai dizer como que deseja gerenciar os seus riscos, porque as clínicas, ela tem que dizer qual que é o seu apetite de risco. A mesma coisa de investir na bolsa de valores, por exemplo. O quanto você está disposto, né, tanto a investir e o quanto em quais ações de quais empresas você está disposto a investir, né? E aí você vai avaliar as empresas para ver quais, por exemplo, têm governança corporativa, quais não têm, se nos últimos 6 meses aquelas ações elas tiveram alta ou baixa, né? Então, em alta ou baixa, e aí você faz, você assume esse risco, né, de investir em determinadas empresas, você assume um risco. Assim também as clínicas médicas. A partir da identificação dos riscos, elas vão definir se qual vai ser o tratamento desse risco? Eu vou assumir ou eu vou mitigar, né? Qual que vai ser a decisão? Então, esse é o primeiro ponto para a gente falar sobre, essa é uma visão geral sobre riscos e também falar um pouquinho do mapeamento.
Em relação aos riscos, nós temos vários tipos de riscos e a gente tem várias classificações para os riscos. É interessante a gente fazer um mapeamento, um panorama geral, né, que a gente tem a identificação de risco, como se você imaginasse três colunas. Em uma coluna você tem a identificação dos riscos, na outra coluna você vai ter a avaliação desse risco que você identificou e, por último, como é que você vai tratar esse risco. Basicamente seria assim. Na primeira parte, que é a hora que a gente identifica, a gente avalia qual que é o evento que pode acontecer, que é o evento de risco. Aí quais seriam as causas para isso acontecer e quais seriam as consequências caso isso acontecesse ou caso tenha acontecido. E qual seria a classificação específica. Dentro da classificação a gente pode abordar, por exemplo, alguns aspectos. O primeiro aspecto seria a origem. Esse evento ele é interno ou um evento externo? É quando a gente também olha, por exemplo, para análise SWOT, que você avalia forças, oportunidades, ameaças, que você analisa se o evento pode ser dentro da sua empresa ou se aquele evento pode ser em razão de algo fora da sua empresa, algo que o macroambiente está interferindo no funcionamento do seu negócio. Como a doutora Paula já falou da questão da pandemia, que é um evento externo, a gente não imagina e de repente ele acontece e afeta diretamente o nosso funcionamento do negócio. Isso é um tipo de origem que é avaliado na gestão de risco para saber qual que pode, de onde pode estar vindo esse problema. Um outro ponto é analisar qual que é o tipo de risco, em que sentido, no nível que ele pode acontecer. É um risco de nível estratégico, é um risco de nível tático, é um risco de nível operacional. Por que a gente faz isso? No começo, antes de fazer a avaliação de risco, a gente entende mais do negócio. Então, a gente faz toda uma análise do ambiente, da empresa, da clínica, para saber assim, quem é quem dentro daquele negócio. A gente faz a avaliação do organograma para saber quem que é o diretor específico que trata por todas as questões relacionadas à área dos atendimentos médicos, quem que é a pessoa específica para trabalhar na área de compras, quem é a recepcionista. Então a gente faz um mapeamento do organograma do local para entender qual que é o funcionamento e a gente vai avaliar os níveis, quem é que está no nível estratégico, quem é que está no nível tático, quem é que está no nível operacional. E os riscos estão classificados também dentro dessas faixas. Uma outra coisa que a gente analisa também é a temporalidade. Em que sentido? O risco ele pode ser em relação a algo que está sendo executado agora, mas ele pode também ser em relação a algo que está no planejamento, não foi executado, no entanto, há um planejamento para que haja a execução disso e a gente precisa avaliar qual que é o risco desse planejamento, que se executado, pode gerar qual consequência nociva ou benéfica para a empresa, no caso, para a clínica médica. E a gente avalia também qual que é a categoria, se esse risco é de um impacto significativamente financeiro ou se é um impacto de repercussão no que diz respeito à responsabilidade civil daquele ambiente. É uma coisa muito relacionada ao direito médico que está avaliando ali e aquilo traz uma repercussão no que diz respeito à ética médica, vai ter uma repercussão lá no Conselho Regional de Medicina, no Conselho Federal de Medicina, qual é o tipo de categoria que se encaixa isso. Então a gente faz uma avaliação, um panorama básico para compreender como vai ser a avaliação e posteriormente a tratativa do risco.
Isso mesmo, doutor Júnior, a partir, né, dessa classificação aí já é um bom pontapé para se fazer o mapeamento dos riscos, né? Como que eu faço esse mapeamento dos riscos? Olha, como eu já tenho essa classificação aí, então já fica mais fácil, né? Porque eu posso usar dependendo da minha realidade, eu posso ter um software para poder gerenciar esses riscos, fazer esse mapa e gerenciar, ou eu posso também, né, dependendo da minha realidade, utilizar uma própria planilha de Excel, por exemplo. E, assim, existem dois cenários, né, que a gente tem que considerar para poder fazer uma matriz de riscos, fazer um mapeamento de riscos. Primeiro, eu tenho que identificar, né, a partir desses riscos aí, desses que eu já identifiquei, eu tenho que identificar, por exemplo, a probabilidade, que quais são as chances disso acontecer, né? E qual que é o impacto? Então, vamos aqui pensar no seguinte. Digamos que uma fábrica, né, uma indústria de medicamentos, ela tem um risco de corrupção envolvendo o relacionamento com agentes públicos, né, para obtenção de licenças. E se essa previsão for confirmada, o impacto será muito alto, né, porque com a possibilidade de aplicação de multas, etc., paralisação das operações e fora a questão da reputação, né? Então, eu tenho que identificar, por exemplo, citando esse exemplo dessa indústria, risco de corrupção, né, na obtenção de licenças. Qual que é a probabilidade disso acontecer? Ah, é uma probabilidade alta, média, baixa? Por quê? E como que eu vou identificar isso? Eu vou identificar isso a partir dos controles internos que eu já tenho. Ou seja, então, se para risco de corrupção eu já tenho controles internos adequados, por exemplo, eu tenho uma política de anticorrupção, eu tenho procedimentos que envolvem a obtenção de licenças, por exemplo, só é permitida a interação de dois ou mais funcionários junto com agente público, ou seja, não pode estar só uma pessoa. Essa reunião não pode ser oferecido nenhum tipo de brinde ou outra vantagem devida para obtenção. Lá na contabilidade, lá no meu registro contábil, esse pagamento dessa, né, para essa obtenção de licença, ele deve ser devidamente registrado com a natureza correta. Então, eu posso estabelecer, né, eu tenho que verificar uma série de controles, se eu tiver, né, para definir essa probabilidade aí. O impacto, né, o impacto também, ele vai ser, se isso acontecer, como que vai ser o impacto disso, né? Vai ser alto, médio, baixo, por exemplo, né? Existem várias fórmulas de fazer isso. Você pode isso vai ser identificado melhor, por exemplo, numa consultoria, para identificar qual que é a melhor forma, né, de controlar esse e de se classificar isso, mas isso eu estou dando um exemplo aqui. Mas se isso acontecer, por exemplo, o impacto vai ser muito alto, né, de qualquer forma, impacto na reputação, um processo administrativo de responsabilização que vai se enfrentar, e uma série de outras questões, né, a multa envolvendo aí essa indústria. Então, essa matriz de risco, ela tem que ser desenhada a partir de cada realidade. E eu tenho que considerar também, né, como a gente fala de compliance na saúde, os riscos aqui de corrupção, os riscos de compliance, os riscos, por exemplo, de conflito de interesse com uma indústria, ou uma clínica. E quais são os riscos, né, de conflito de interesse com uma indústria? Então, é muito importante sempre incluir todos os riscos aí. E os riscos, né, eles vão ser todos incluídos nesse software ou nessa planilha, e eles devem ser revisados com frequência, porque se a sua realidade muda, se você muda um controle, se você adota um controle, então é muito importante você também entender essa questão aí de ter essa revisão constante, né, na sua matriz de risco que você elaborou. E o método mais utilizado para fazer a matriz de risco é exatamente considerar o impacto e a probabilidade. E a probabilidade, por exemplo, né, normalmente utilizada ali, levando em consideração a ISO 31000, que é sobre gestão de riscos, né? E o COSO também, que é um comitê que que é um comitê que elaborou, né, uma orientação geral para as organizações no que tange à gestão de riscos. Então, eu vou dizer ali se é improvável, se é pouco provável, possível, muito possível. O impacto também, sem impacto, baixo impacto, médio impacto, alto impacto. Então, é assim que eu vou fazer a minha matriz de risco, né? E é muito importante que a clínica tenha essa matriz e a revise com frequência, faça a sua revisão com frequência ali.
Em relação à análise específica da clínica, a gente faz a matriz SWOT, que é a avaliação das forças, das fraquezas, das oportunidades, das ameaças. É a partir da matriz SWOT que a gente compreende claramente qual que é o planejamento estratégico da clínica e depois a gente vai avaliar como que eles vão executar efetivamente esse planejamento estratégico. Eu gosto de utilizar dois instrumentos que são o BSC e o OKR, que avalia facilmente como que se implementa aquele planejamento especificamente. Depois de avaliado o ambiente, depois de analisado o perfil da clínica, a gente faz a identificação de quais são os riscos e passa para a segunda etapa de calcular quais são os riscos dentro dessas possibilidades, em que serão avaliadas as repercussões relativas à possibilidade e ao impacto que isso pode gerar dentro do ambiente. Falando então sobre o impacto, nós podemos analisar não apenas de uma perspectiva apenas financeira. Assim como no BSC a gente olha a empresa em quatro quadrantes, sendo eles o conhecimento especializado, que vai implicar ali no treinamento e capacitação, uma boa execução de procedimentos internos, que é o segundo ponto, vai criar bons clientes satisfeitos e isso vai trazer uma repercussão financeira. O BSC vai analisar esses quatro quadrantes de conhecimento, de procedimentos internos, dos clientes e do faturamento. A gente também não avalia o impacto de uma empresa quando acontece um evento nocivo apenas na questão financeira, a gente avalia outras coisas. Então, fatores de impacto para análise, por exemplo, a gente pode utilizar como instrumentos o esforço da gestão. Em que sentido? A gente precisa analisar se o evento que pode acontecer, ele vai criar um verdadeiro colapso para aquele local. Então, se ele realmente cria um colapso, vai ser catastrófico, então a gente avalia com o maior nível possível. No caso da matriz probabilidade versus impacto, isso seria um nível catastrófico nível 5. Mas peraí, se não é tão catastrófico assim, talvez esse evento ele pode ser realmente crítico, entretanto, ele ainda consegue ser suportado pela gestão, então a gente diz que isso pode ter um grande impacto, mas não necessariamente o maior impacto. Ou talvez ele seja um evento de impacto significativo, mas ele pode ser gerenciado em circunstâncias normais, ele não é uma coisa estratosférica assim. Então a gente analisa o esforço de gestão e os níveis de gestão. Um outro quesito, a gente avalia também a regulação no que diz respeito a esse ponto do impacto. Em relação à regulação, a gente vai perceber se isso vai interromper radicalmente as atividades da empresa, as atividades daquela clínica. Ah, é um fator que, se acontecer, isso interrompe naquele momento imediatamente todas as atividades. Isso é um nível catastrófico. Agora, se por acaso, indo para um outro ponto, isso não vai criar praticamente nenhum impacto de interrupção das atividades, então é insignificante. A gente avalia com outro peso. Então a gente vai avaliar esforço de gestão, regulação, reputação, a periodicidade do negócio, a continuidade do negócio, as hierarquias, quem é que vai interferir em quais níveis, o nível estratégico, o nível tático, o nível operacional. E aí, por último, e claro que também de maior peso, a questão da economia e financeiro da empresa, no caso da clínica médica. Então, o impacto, os fatores para análise, eles são profundos, são vários fatores, são vários níveis para se chegar a um ponto final para falar assim, olha, o impacto que isso pode causar aqui na clínica médica é de tal nível, é de tal montante, é de tal ponto. Aí, a partir daí, a gente vai para uma outra perspectiva, que é a perspectiva da probabilidade. E a probabilidade ela é um pouco mais tranquila de se analisar. Você vai avaliar se o evento pode ocorrer, por exemplo, em algumas circunstâncias. Ele pode acontecer em apenas circunstâncias excepcionais. É um evento que deve acontecer em algum momento. A gente vai classificar essa probabilidade. E quando analisar o impacto, quando analisar a probabilidade, a gente vai multiplicar para chegar a um determinado resultado. E depois a gente vai fazer uma matriz comparando. Por que será que algum evento que é de muito impacto, ele é pouco provável, eu preciso tratar imediatamente? Ou talvez é um evento muito provável, mas é de baixo impacto, eu preciso tratá-lo agora? Talvez não. Agora, se é de algo de muito impacto e muito provável, esse eu preciso tratar. Por isso que o compliance vem para trazer uma elucidação maior para o gestor da clínica em conseguir tomar as estratégias e as iniciativas diante das estratégias que vão trazer os melhores resultados, mas com os menores riscos. Até porque se ele perceber que o impacto é alto, ele pode desenvolver ferramentas que vão minimizar o impacto ou minimizar a possibilidade, a probabilidade. Por isso que essa ferramenta é tão interessante.
E quais são os principais riscos a que uma clínica está exposta? Aqui a gente vai falar de forma geral por quê? Porque cada caso tem que ser analisado pessoalmente, né? Estrategicamente. Então, tenha profissionais qualificados, habilitados para poder fazer um mapeamento de risco na sua clínica, gestor. Né? Não tenha o mapa de riscos de uma outra clínica como o exemplo da sua clínica. Não, a sua clínica deve ser avaliada de forma pessoal ali, de forma estratégica, para podermos entender quais são os riscos, os principais riscos a quais ela está exposta, quais são os controles existentes, e para entender mesmo o seu ambiente antes de até, né, iniciar qualquer tipo de trabalho nesse sentido. Mas de uma forma geral, os principais riscos, né, a que uma clínica está ela está sujeita, elas são, por exemplo, especialmente voltados para a segurança do paciente, né? Quais os riscos relacionados à segurança do paciente, riscos em relação à inovação tecnológica, né? Como anda a inovação tecnológica, reputação e imagem, né? Assim, esses são os mais globais que eu estou falando aqui. Reputação e imagem, por exemplo, acho que é algo muito importante. A nível estratégico, por exemplo, a gente pode pensar no planejamento estratégico. O planejamento estratégico, como, né, qual, lá ali dentro do mapa de risco, qual que é o impacto, a probabilidade das ações relacionadas ao planejamento estratégico? Ele está sendo feito, ele está sendo, né, ele está levando em conta a realidade, né? Então, o planejamento estratégico é muito importante, né, para a sustentabilidade da própria clínica. Desenvolvimento de produtos e serviços também poderíamos estar com um risco. Outra questão, continuidade dos negócios, né, tem muito a ver com o planejamento estratégico, mas a gente pode tratar de algo diferente aqui. Estratégico, por exemplo, podemos pensar no orçamento, é algo estratégico que tem que estar, né, nesse nível aí, do mapeamento de riscos. Questão de marcos regulatórios mesmo, né, da saúde. O quanto que isso traz de risco, o quanto que isso pode impactar o seu negócio, na sua clínica, o próprio cenário econômico, a concorrência, o mercado, a satisfação, né, do paciente, a satisfação do próprio colaborador. Ou seja, vocês estão vendo que, né, são várias questões aqui, eu só estou falando no nível estratégico, por exemplo, políticas governamentais, o quanto isso pode impactar. Cenário financeiro também, né? Eu nem entrei no mérito do financeiro, eu tava falando, por exemplo, de temas da estratégia mesmo, voltados para a estratégia, disponibilidade de capital, fluxo de caixa, inadimplência, cobranças, isso aí, né? E outros temas financeiros também. Temos riscos operacionais, porque na operação eu também tenho riscos operacionais. Por exemplo, segurança da informação, né? Os riscos relacionados a isso. Nós nos deparamos muito com riscos relacionados à segurança da informação ultimamente. Por quê? Em razão do home office, por causa do isolamento social, foi demandada muita utilização de tecnologia da informação. Então, quem pôde fazer home office, né, foi fazer. Só que as empresas, de modo geral, elas não estavam preparadas tecnologicamente para poder fazer essa mudança tão abrupta. E, inclusive, né, dentro de sistemas de informação aqui, eu já puxo o tema de proteção e integridade de dados, né, que são muito importantes. São dois temas separados, mas é importante, sim. Dentro do operacional, eu também posso falar sobre fornecimento. Sim, fornecimento, né? Como são meus fornecedores? Eu posso falar sobre gestão de custos, retenção de talentos, segurança patrimonial, negócios com operadoras. Então, tudo isso entra dentro dessa minha linha operacional. E tem risco de compliance também, porque a lei anticorrupção, ela é clara, né, ao dizer que as empresas, né, as clínicas médicas, elas devem sim mapear os seus riscos de corrupção, os seus riscos de compliance, na verdade, né, que aí entra a questão anticorrupção também. Mas, por exemplo, como que está a aderência às regras por todos da organização, a questão de, né, a questão da própria corrupção, da obtenção de licenças, o próprio cumprimento das legislações aplicáveis, como que anda. Então, ou seja, né, como vocês puderam perceber, não é uma coisa assim tão simples. Então, não adianta copiar, né, de alguém que te mandou um modelo. O ideal é sempre contratar um profissional qualificado para poder fazer esse mapeamento de riscos, que é algo importantíssimo para a sustentabilidade, para a perenidade da sua clínica médica. Porque ao mapear os riscos, você consegue ter uma visão melhor, né? Você consegue ter uma visão melhor do seu negócio, porque aqui nós estamos falando de riscos do negócio. Todos esses riscos aqui são riscos do negócio. Então, para que você tenha uma melhor visão dos riscos, né, uma melhor visão da sua clínica, na verdade, você precisa mapear os seus riscos. Eu mapeei esses riscos, né, em uma determinada organização, e assim, os gestores, os próprios gestores ali, que são considerados como a primeira linha de defesa em relação, né, aos riscos, né, dentro da estrutura de governança corporativa, o gestor imediato, ele é considerado a primeira linha de defesa. E muitos deles não conheciam quantos riscos a sua área possuía. Quantos riscos? Por quê? Porque não se mapeou anteriormente, ou seja, né, só se ali fazia a gestão ali daquilo que estava visível, mas quando nós fomos detalhar as atividades, os riscos, etc., muitos ficaram impressionados. Então, assim também, às vezes você pode ficar impressionado com a quantidade de riscos que a sua empresa tem. E é importante sempre relembrar que se você tem um risco, você tem que definir como que você vai tratá-lo, né?
Alguns exemplos que as clínicas médicas também estão expostas são, por exemplo, o preenchimento incorreto do prontuário do paciente. É muito comum as pessoas nem mesmo entenderem a importância do preenchimento correto. Por exemplo, o prontuário é dividido em três partes. A primeira parte são os dados do paciente, que ele precisa estar corretamente preenchido, ter todos os dados. Quanto melhor for o histórico do paciente ele preenchido no prontuário, melhor. Precisa ter a anamnese correta daquele paciente no prontuário, para que seja muito bem identificado qual que é o problema que está acontecendo e qual posteriormente será o tratamento. E, principalmente em caso de análise da evolução do paciente, também é preciso que o prontuário esteja muito bem preenchido. Por várias razões, preenchido porque se houver a troca de plantão, o paciente saiba muito bem quem é que o está assistindo, como está sendo essa assistência ao paciente, para que o próximo profissional compreenda exatamente o que está acontecendo. É importante que o prontuário esteja preenchido, porque se houver demandas judiciais ou administrativas, o melhor meio de prova é o prontuário do paciente. E também porque se o próprio paciente solicitar o prontuário, ele tem direito daquele documento, é um documento dele, e é importante que a clínica tenha aquele prontuário completamente preenchido. Supondo que o paciente peça e a clínica não tenha nada de informação registrada, o paciente vai começar a desconfiar de que aquele tratamento não tá sendo muito bem sucedido, não tem nenhum registro naquele lugar. Isso vai ser um problema para a clínica. Então, um dos riscos que a clínica normalmente acaba se expondo, né, que acaba sendo provável de acontecer, é o preenchimento incorreto do prontuário. Na maioria dos casos onde a gente procura o local, você percebe que algum tipo de informação está faltando, ou está incorreta, ou está incompleta, e esse é um dos riscos. Um outro risco é quando a clínica acaba se expondo com um determinado ramo de atuação, uma determinada especialidade, porém ela só tem um profissional que atende naquela especialidade. E qual que é o risco disso? O risco é de aquele profissional sair daquele local e aquele local ficar com todo o marketing que já foi vendido para conseguir a captação dos clientes, nos casos os pacientes, de repente não ter atuação naquela especialidade. Ou então talvez ter uma atuação, mas não por um especialista, uma atuação apenas por um médico que não pode assinar um laudo. E esses são alguns riscos que as clínicas acabam se expondo. Um outro risco muito comum também é a contratação de pessoas, mas sem nenhum tipo de oficialização. Não tem nenhuma formalização, não tem contrato, e isso também implica em riscos. Existem probabilidades e existem grandes impactos, tanto no que diz respeito à área trabalhista, repercussão civil, comprovação de que há aquele contrato, que há aquele vínculo, vinculação com a Agência Nacional de Saúde, com a regulamentação do funcionamento do local, vários quesitos por causa da contratação específica de profissionais que muitas vezes não estão com nenhum registro e acabam se optando apenas por fazer uma contratação por pessoa jurídica, mas também não tem nenhum registro dessa contratação. Só pede que o profissional apresente algum tipo de contrato, algum tipo de demonstrativo que ele é pessoa jurídica, mas não há vínculo específico formal. E isso implica também riscos. Então, são riscos naturalmente que acontecem nas clínicas médicas, porém são pouco tratados ou talvez nem mesmo saibam como tratar esses riscos, que acaba expondo a determinados problemas e eventuais problemas que acontecem de impacto, seja financeiro, seja de gerir o negócio, atrapalham muito o funcionamento e criam muitas dores de cabeça para quem acaba gerindo esses tipos de empreendimentos.
E quais são as consequências, né, de eu não possuir uma matriz de risco, de não fazer um mapeamento de riscos da minha clínica? Eu já falei isso bastante em outras intervenções aqui, mas, olha, não existe mapeamento de riscos de prateleira, ou seja, aquele que eu baixo na internet, aquele que eu copio de alguém que eu recebi, não existe isso, né? Para se construir algo efetivo, eu preciso de algo que realmente vai me ajudar a gerir os riscos com eficácia. E por isso é indispensável fazer do meu próprio negócio, da minha própria clínica. Porque a clínica, né, cada clínica vai ter suas particularidades, cada clínica vai ter sua realidade, cada clínica vai dispor de controles diferentes e de apetite de riscos diferente. Então, eu preciso fazer algo personalizado. E além disso, para, né, ser bem-sucedido nos negócios, eu não posso simplesmente contar com o meu plano de negócios ou com o planejamento estratégico que eu tenha feito. Simplesmente desconsiderar outras interferências que eu vou ter. Outras interferências, por exemplo, relacionadas ao mercado, às pessoas, à concorrência. E esse método, né, vai servir exatamente para detectar essas ameaças reais ao negócio. Então, é muito importante a minha clínica ter a matriz de risco que foi feita para a minha clínica. E a clínica que utiliza, né, uma matriz de risco como uma ferramenta de gestão, e agora que eu vou falar um pouco dos benefícios, ela vai priorizar essas práticas saudáveis, vai caminhar um passo à frente da concorrência, vai ter uma vantagem competitiva, porque quando eu tenho uma matriz de risco, eu conheço muito melhor o meu negócio. Eu sei muito bem o que pode me afetar, eu sei muito bem o que pode dar errado, né? Por isso que existe uma matriz de risco. Então, só reforçando aqui, tanto o que, né, os prejuízos que eu posso ter, quanto também os benefícios. E se você gostou, siga o nosso podcast aí nas plataformas. E na próxima semana nós falaremos sobre um tema de seu interesse também. Obrigada, Dr. Júnior, e estamos juntos.
E por último, uma coisa muito importante é no que diz respeito à resposta ao risco, ou seja, o plano de ação ali para contornar ou controlar aquele evento que pode acontecer, ou que já aconteceu e que agora não pode mais acontecer algo semelhante. Na hora que você tiver o mapeamento do seu processo, que você souber exatamente o que está acontecendo naquele lugar, ou do seu planejamento estratégico, ou do seu planejamento futuro, dos riscos que podem acontecer, você precisa saber das respostas que você vai precisar dar. Para respostas de nível crítico, aquilo ali é muito provável que aconteça. E além de se acontecer, tem um grande impacto. O que você precisa fazer? Você precisa evitar que isso aconteça. Crie todos os mecanismos que você pode para evitar que aquilo ali ocorra. Talvez não é de nível crítico, mas é de nível alto. Se tiver uma alta probabilidade, um mediano impacto, isso já é de nível alto. Então, talvez ele é de alto impacto, mas é de mediana probabilidade. Isso também sendo de nível de risco alto, o que você precisa fazer? Talvez, se não for o caso de reduzir, você pode adotar medidas que vão, não for o caso de evitar que aquilo aconteça, talvez você pode adotar medidas que vão reduzir a probabilidade ou o impacto. Reduz um dos fatores para que aquele evento não aconteça efetivamente. Ou talvez, se for uma questão de um risco moderado, o que você pode fazer? Você pode compartilhar o risco, repartir com um terceirizado, encaminhar aquele tipo de procedimento para um outro ambiente. Você está fazendo, por exemplo, procedimentos cirúrgicos, invasivos, isso é de alto risco. Se você demandar para um outro local para que o paciente faça aquilo em um outro ambiente, além de você ganhar um parceiro, você pode estar diminuindo o seu risco. Se você faz exames naquele lugar, se você indica, por exemplo, um outro laboratório onde a pessoa pode fazer aquele exame, que você não vai precisar manter todo o equipamento necessário para a realização daquele exame, você diminui o seu risco, você talvez ganhe um parceiro e consegue ter o risco de moderado para pequeno. E os riscos que são pequenos, que são talvez insignificantes, esses você vai ter que conviver, porque no final das contas, não tem empreendimento com risco zero. Sempre tem empreendimentos com riscos. Não há como empreender sem risco. Assim como não tem como dirigir sem risco. E nem por isso a gente deixa de dirigir. A gestão de risco, ela não está para criar um monstro, um bicho de sete cabeças. Não. A gestão de riscos é um mapa de uma mina, para você poder caminhar sabendo assim, olha, eu sei qual é a regulamentação específica para isso aqui e por isso eu não vou cometer esse tipo de erro. Ou eu sei esse tipo de risco que eu estou aqui correndo, mas como ele é tão insignificante e pouco provável, eu não vou me preocupar com isso. É como dirigir. Dirigir implica em riscos, mas nem por causa dos riscos a gente deixa de dirigir. Quantas pessoas morrem no trânsito, mas por causa disso as pessoas deixam de dirigir? Não, vale a pena correr o risco da direção, mas nem por isso eu vou ultrapassar o limite de velocidade, nem por isso eu vou andar sem cinto de segurança, nem por isso eu vou cometer infrações de trânsito. E a gestão de risco, ela vem basicamente para te trazer uma elucidação maior e melhoria na sua gestão, com estratégias mais definidas na tratativa daquilo que é identificado como risco. Doutora Paula, mais uma vez, muito obrigado pela contribuição. Eu acredito que este canal tem sido de muita importância para quem é dessa área, para quem faz gestão de clínica, para quem é gestor dessa área, para médicos que sabem que vão aprender cada vez mais a importância de gerir os riscos do seu negócio. Se talvez é um médico empreendedor, um médico empresário, ele vai aprender a gerir o risco do negócio dele. Ele sabe que ele pode até fazer sozinho, mas ele está assumindo um risco talvez tão grande que não vale a pena. É interessante mesmo ter um pessoal que, com maior conhecimento, pode trazer maiores esclarecimentos para ele. Então fica aqui o nosso convite para conhecer as nossas redes sociais. Estamos também no Instagram, Paula Rezende, Júnior Almeida. Basta procurar que você pode encontrar. Tem bastante informação sobre compliance na saúde, tem bastante informação sobre compliance. A gente convida você para conhecer mais sobre o nosso material, sobre o nosso conteúdo, que lá vai com certeza te ajudar também.